Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 31 de julho. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpen e na assessoria técnica, Mário Scaton. Passemos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Salmo 66, versículo 3. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. O milagre que levou à beatificação de Madre Bárbara Magis na voz da postuladora da causa. Igreja festeja hoje o santo fundador da Companhia de Jesus. Padre Bruno Franghelli nos fala de sua história. E até o final de agosto, em pleno verão europeu, seguem as Noites de Lourdes no Santuário Francês nos Pirineus. Cidade da Jordânia, conhecida pela tolerância e coexistência pacífica, é declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Teremos ainda a reflexão para o 18º Domingo do Tempo Comum. Fique conosco, nosso programa está começando agora. E a Igreja festeja hoje a memória de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, e nada como um sacerdote jesuíta para contar a sua história. Padre Bruno Franghelli.
Hoje nós celebramos Santo Inácio de Loyola. O fundador da Companhia de Jesus nasceu no castelo de Loyola, em Azpeitia, região basca ao norte da Espanha, em 1491. Filho de família cristã da nobreza rural, o caçula de 3 irmãos e irmãs foi batizado como Íñigo. Mais tarde, entretanto, mudaria seu nome, passando a assinar Inácio. Em 1506, quando tinha aproximadamente 15 anos, Inácio colocou-se a serviço de Juan Velázquez e Cuéllar, ministro do Tesouro Real, durante o reinado de Fernando de Aragão. Aos cuidados de seu protetor, recebeu excelente formação. Aprimorou sua cultura e tornou-se exímio cavaleiro, mostrando inclinação pelas aventuras militares. E, como descreveu em sua autobiografia, até os 26 anos de idade, tinha sido um homem entregue às vaidades do mundo. Essa história começou a mudar de rumo em 1517, quando Juan Velázquez caiu em desgraça e Inácio passou a servir ao duque de Nájera e vice-rei da Navarra, participando então de vários combates militares. Em 20 de maio de 1521, há exatamente 500 anos, ao tentar sem sucesso proteger Pamplona, capital da Navarra, dos invasores franceses, Inácio foi ferido por uma bala de canhão, que além de partir sua perna direita, deixou lesões na esquerda. O grave ferimento foi fundamental para a mudança radical que aconteceria na sua vida. Durante o período de convalescência, no castelo de Loyola, como não havia livros de cavalarias, seus preferidos, Inácio dedicou-se à leitura da vida de Cristo, escrita por Ludolfo da Saxônia, e de uma coletânea de vida dos santos. Foi após o contato com os livros religiosos que ele percebeu com atenção e paciência que as ambições mundanas lhe causavam alegrias efêmeras que passavam meros prazeres, ao passo que a entrega a Jesus Cristo lhe enchia o coração de alegria duradoura. Essa consolação foi para Inácio um sinal de Deus. Já recuperado e com forte desejo de mudanças em sua vida, Inácio decidiu partir rumo a Jerusalém. Saindo de Loyola, seguiu em peregrinação para Montserrat. No caminho, doou suas roupas de fidalgo a um pobre, passando a usar trajes rústicos. A espada foi deixada no altar da igreja de Nossa Senhora de Montserrat, após uma noite inteira de vigília e oração. Em Manresa, Inácio abrigou-se em uma cova, vivendo como eremita e mendigo, passou pelas mais duras necessidades. Mas seu objetivo era maior. Queria ter tranquilidade para fazer anotações em um caderno que mais tarde iriam se transformar no Livro dos Exercícios Espirituais, considerado até hoje um de seus mais importantes legados e serviço à Igreja. Após essa experiência, Inácio seguiu em sua longa peregrinação até Jerusalém, onde permaneceu por um tempo. De volta à Europa, sofreu perseguições e incompreensões que lhe fizeram perceber a necessidade de estudar para melhor ajudar e servir os outros. A cidade escolhida para dedicar-se aos estudos de filosofia e teologia foi Paris, na França, onde conseguiu agrupar colegas a quem passou a chamar de companheiros ou amigos no Senhor. Esse foi o primeiro esboço do que seria a Companhia de Jesus. Em 15 de agosto de 1534, na capela de Montmartre, em Paris, Inácio e seis companheiros, Francisco Xavier, o grande padroeiro das missões, Pedro Fabro, canonizado pelo Papa Francisco, Afonso Bobadilha, Diogo Laínez, Afonso Salmeirão e Simão Rodrigues, fizeram voto de dedicarem-se ao bem dos homens, imitando Cristo, peregrinar a Jerusalém e, caso não fosse possível, apresentar-se ao Papa, com o objetivo de colocarem-se à disposição do pontífice. Um ano depois, os votos foram renovados por eles, e mais três outros companheiros se uniram, Cláudio Jaio, João Coduri e Pascácio Broé. Por meio da bula Redimini Militantes Ecclesiae, a Companhia de Jesus, em latim Societas Jesu, foi aprovada oficialmente pelo Papa Paulo III, em 27 de setembro de 1540. No ano seguinte, em 1541, Inácio foi eleito o primeiro superior-geral da Ordem, passando a viver em Roma. Dedicou-se à função, preparando e enviando os jesuítas ao mundo todo, servindo a Igreja e escrevendo as constituições da Companhia de Jesus. Em 31 de julho de 1556, muito debilitado, Inácio morre em Roma. Sua canonização aconteceu em 12 de março de 1622, pelo Papa Gregório XV. E rezemos com Santo Inácio de Loyola. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta. Nada mais quero pedir.
Até o final de agosto, no Santuário de Lourdes, na França, peregrinos e visitantes terão a oportunidade de descobrir e redescobrir a história das aparições de Nossa Senhora Bernadette Subiru por meio das canções do musical a ela dedicado e que estreou em 2019. Todas as quintas, sextas e sábados, a partir das 17 horas, no âmbito das Noites de Lourdes, é proposto um recital com a execução de algumas peças de Bernadette de Lourdes, em trajes de época, e com a narração dos acontecimentos de 1858. Os textos são cantados em francês com legendas em italiano e espanhol. Também fazem parte da programação das Noites de Lourdes, todas as noites, a partir das 21 horas, a procissão O Flambeau, e às 22 horas, a celebração da Santa Missa. Na procissão luminosa, os fiéis poderão cantar e rezar, cada um na própria língua, enquanto a imagem de Nossa Senhora de Lourdes é levada em procissão e a Basílica do Rosário é iluminada com um novo e sugestivo sistema que valoriza a fachada. Por fim, às 22 horas, participando na liturgia eucarística no lugar das aparições, será possível acender velas à Virgem como sinal da própria devoção e pedir sua intercessão. Também será possível tirar água da fonte abençoada. Todas as iniciativas são ilustradas no portal nuitsdelourdes.com. E no nosso programa na manhã desse sábado, a postuladora da causa da canonização da madre, agora a beata Bárbara Marx, contou a Bianca Fracalvieri sobre como a religiosa nascida na Áustria, mas que desenvolveu sua obra no Brasil, entrou em sua vida. Na nossa edição vespertina, a irmã Gentila fala sobre o milagre que levou à beatificação e o relato de outro milagre que foi entregue na Congregação das Causas dos Santos no início desse mês de julho, que poderá levar à canonização da beata Bárbara Marx. Vamos ouvir.
Eu acompanhei todo o processo diocesano em Porto Alegre, sobre a vida, as virtudes, fama de santidade e depois também o processo sobre o milagre. Que pois aconteceu lá em Caxias do Sul.
Eu li que esses dois milagres, né, o segundo agora está para ser verificado, são relacionados a queimaduras, né? E lá mesmo no Rio Grande do Sul, é isso?
Isso. No mesmo local.
No mesmo local.
Santa Lúcia do Piaí, que é bem no interior, assim, do distrito de Santa Lúcia do Piaí, que é distrito de Caxias do Sul. Então, houve o caso do menino, Honorino Ecker, que sofreu uma grave queimadura em 1940. Aliás, ele nasceu em 1940 e o acidente aconteceu em 1944. Havia, assim, na família, aquele chamado fogo lar, daquela panela pendurada sobre o fogo, né, que preparavam assim para o aquecimento das coisas da casa. E os pais levantaram de manhã, era julho, o mês mais frio do inverno lá, e eles prepararam então essa panela sobre o fogo e foram tratar os animais. Enquanto isso, as crianças vieram, começaram a brincar e correr ao redor do fogo, e um dos irmãos empurrou o pequeno, que se agarrou à corrente. Aquela panela virou, caiu água fervendo sobre ele, ele caiu nas brasas e respirou aquela cinza e aquele vapor. Queimou assim muito, ele entrou em estado de coma em seguida. Foi levado para o pequeno hospital, que é tipo um ambulatório, assim, que é da congregação. E ali a irmã que o recebeu chamou logo o médico, que estava ali no povoado, um único médico. Ele veio e logo disse: não temos recursos, essa criança não vai viver. A penicilina vinha dos Estados Unidos, levava meses para chegar. E assim, quando chegou o terceiro dia, que a criança estava ali, caíram as unhas, a pele, tudo. O médico disse: irmã, só um milagre, né? A senhora faz esse curativo e entrega.
Então, a intercessora foi...
A irmã desafiou tudo, a ciência e tudo. Ela disse: doutor, se Madre Bárbara alcançar de Deus esse milagre, o senhor assina? Ele disse: eu assino. Aí ela disse para os pais: vão para casa, vão cuidar dos outros e deixem esse comigo. Vamos rezar, vamos pedir a Madre Bárbara pela vida desse filho. E as pessoas vinham para a capelinha do hospital, rezavam, o padre, o médico, as enfermeiras, o pessoal do povo. E assim, né, no sétimo dia, o menino saiu do estado de coma e disse: ai. A irmã disse: ele tem força, ele vai vencer. E quando completaram 15 dias, o menino ficou completamente curado, sem nenhuma cicatriz, nada, nada.
Então, depois esse caso foi verificado e, por este milagre, Santa Madre Bárbara foi beatificada.
Isso.
Em que ano? Em 2010, a senhora falou?
Isso, a beatificação, então, foi celebrada em 2010, em Porto Alegre.
Em Porto Alegre. Então, depois um novo caso, né, de queimadura, agora mais recente, é isso?
Isso, então, passados 10 anos, né, porque houve sempre, assim, esta comunicação de graças alcançadas. Estamos redigindo o quinto volume de graças que nos são comunicadas. E, entre essas, nós recebemos um bilhete de uma diretora de uma escola nossa, o Colégio Madre Milda de Caxias do Sul, que nos passou um bilhete dizendo: aconteceu um milagre, ela já diz, em Santa Lúcia, de uma mulher queimada. Mas não dizia o nome, não dizia o endereço, o telefone, nada, só esse bilhete.
E a senhora foi atrás?
Aí nós fomos atrás e fomos e obtive o contato com a paróquia, perguntei se sabiam deste caso, me foi passado o telefone da filha e ali começaram os contatos. Então, o primeiro contato foi com essa senhora.
E é uma senhora que ainda está viva, né?
Ela está viva. Isso aconteceu em 2018, em dezembro, dia 15 de dezembro de 2018. E nós, então, fomos até a casa dela e documentamos, ouvimos todo o depoimento e depois ouvimos o marido e assim fomos recolhendo as testemunhas. Nos foram apresentados 20 nomes dos que estiveram mais próximos e que visitaram no hospital, que são da família, pessoas vizinhas. E com isso, então, nós fomos pouco a pouco recolhendo a documentação junto também o prontuário hospitalar. Pedimos a palavra do médico que socorreu essa senhora no hospital em Caxias, para que ele nos desse assim, um parecer sobre a gravidade dessa queimadura e o processo da cura, mas que falasse só sob o ponto de vista da ciência, claro, porque a ciência fala pela ciência, claro, né? E o processo requer esta avaliação, claro, quando se trata de cura. E assim obtivemos esse parecer e, como nos pareceu muito convincente, apresentamos essa documentação ao bispo, Dom José Gislon, que foi assim de uma prontidão, de uma alegria, de um interesse pela causa que nos motivou a levar adiante sem temer. E com isso, então, nós, junto com ele, foi constituído o Tribunal Eclesiástico, realizado todo o processo de conhecimento dessa documentação, da audiência das testemunhas. A celebração do encerramento se realizou na Catedral de Caxias, no dia 27 de fevereiro de 2020, enviado para a Anunciatura e da Anunciatura para a Congregação da Causa dos Santos.
Com um parecer, então, positivo, né, para dar continuidade, então, a esse processo.
Isso, então, chegou aqui, de fato, com esse parecer médico e a convicção do Tribunal Eclesiástico de Caxias do Sul. Então, no dia 3 de julho, aqui, nós encaminhamos o pedido para o prefeito da Congregação da Casa dos Santos para que seja aberto. Então, agora estamos nessa expectativa.
Lugar de tolerância e de hospitalidade civil. Com essa motivação, a cidade de Sal, na Jordânia, foi inscrita pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. É a sexta localidade do país a receber esse reconhecimento depois dos sítios arqueológicos de Petra, Anha e Umm al-Rassas, do deserto de Wadi Rum e de Betânia, além do Jordão, local do batismo de Jesus. Conhecida na antiguidade como Gadara, Sal assumiu seu nome atual na Idade Média e é a sede da primeira paróquia do Patriarcado Latino, que foi fundada na Jordânia pelo patriarca Vansan Braco em 1866. Na época, o território era confiado aos cuidados pastorais do padre Auguste de Actes, pároco de Nablus. Em 1866, um trabalhador de Belém que estava construindo uma casa para um homem idoso em Sal adoeceu. O padre Auguste visitou o homem e administrou-lhe os sacramentos, estabelecendo assim boas relações com os habitantes locais. Na sequência desse acontecimento, muitos fiéis aderiram à Igreja Católica. E assim, no mesmo ano, foi formada a Paróquia de Sal. A estrutura original foi então ampliada ao longo do tempo até chegar, em 1886, a uma igreja maior. Como afirma o diretor do Centro Católico de Estudos e Mídia da Jordânia, padre Rifat Bader, Sal, como cidade da tolerância, reflete a imagem jordaniana na sua totalidade, que é um modelo de convivência entre cristãos e muçulmanos, solidários no bem e no mal, em todas as circunstâncias que o país viveu nas últimas décadas. Na mesma linha, o ministro do Turismo e Antiguidades da Jordânia, Nayef Al-Fayez, que afirma que a cidade de Sal está entre as principais prioridades da Jordânia por seu significado em mostrar as características de tolerância, convivência e cuidado social entre seus moradores. A solidariedade social entre as famílias locais e seus visitantes, bem como a ausência de bairros separados por motivos religiosos, explica o ministro, é uma das características claras da cidade. Al-Fayez, por fim, enfatiza que a inclusão de Sal na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade apoiará uma cultura da tolerância e da harmonia interreligiosa. A recordar que o reconhecimento de Sal ocorreu no dia 27 de julho por ocasião da 44ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, realizado em modo virtual de Fuzhou, na China, de 16 a 31 de julho. Silvana José nos traz a reflexão do padre César Augusto dos Santos para esse 18º domingo do Tempo Comum.
Quando no deserto o povo judeu começou a sentir fome e sede, por se lamentasse. Lembrando o passado recente no Egito, quando, apesar da escravidão, estava sempre bem alimentado, com muito pão e muita panela cheia de carne. Deus os ouviu, e como Pai providente, saciou-os com maná e codornas. Afinal, fora Ele quem providenciara a libertação do senhorio egípcio, do mesmo modo que havia séculos atrás providenciado a ida e a ascensão de José, filho de Jacó, ao posto de vice-rei daquela terra dos faraós. Agora, ao ouvir esse novo clamor de seu querido povo, o Senhor fez coincidir as migrações daqueles pássaros com a fome dos judeus, como também fez coincidir o gotejamento de um arbusto típico do deserto sinaítico, com a passagem do mesmo povo. Portanto, as aves e os pingos açucarados, ou seja, o maná, atividade normal da natureza naquele período, foram vistos e acolhidos pelos judeus como milagre. Deus não respondeu ao povo com recriminações e castigos, mas, ao contrário, dando alimento em abundância. Por outro lado, Deus, como pedagogo, trabalhou o ponto frágil do povo, que era a confiança em sua providência. Os israelitas deviam a cada dia esperar o alimento das mãos de Deus. As aves deveriam ser abatidas, não era possível criá-las, e o maná, por sua vez, não podia ser armazenado, pois se estragava. A cada dia dispunham de alimento físico e também espiritual, isto é, alimentar-se de fé na providência. No Evangelho, Jesus proporcionou ao povo alimento em abundância. Apenas viu frustrado seu objetivo quando alimentou o povo com peixes e pão. O Senhor desejava, com esse sinal, mostrar o valor da partilha de todos os bens, isto é, alimentá-los com o dom de serem generosos, de partilharem seus bens. Mas o povo queria apenas o alimento perecível. Jesus então alertou o povo, dizendo: Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. O Senhor sabe que os alimentos comuns, comida, viagens, estudos, nada nos satisfaz, mas apenas Sua palavra, que é palavra de vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. A segunda leitura se refere à nossa inconstância, apesar do compromisso radical feito no batismo. Deveremos diariamente possibilitar o crescimento do homem novo, renovando nossa fé em Jesus, buscando o alimento que não perece, confiando sempre em Sua providência. Se algo nos falta, ou aos nossos irmãos, saibamos que de há muito Deus providenciou, mas alguém o subtraiu, não partilhando. A carência material de alguns denuncia a pobreza espiritual de outros.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desse sábado, agradecendo a todos pela audiência, recordando-lhes que amanhã estaremos aqui com mais um noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em português. Aguardamos você. Forte abraço e até lá!